Fala galera, estamos começando mais um episódio do Papo de Japa. Aqui é o Vini e essa semana aqui eu tô aqui com o Jun pra gente tá batendo um papo sobre tradições japonesas.
E aí galera, aqui é o Jun.
Formação nova, né? Acho que é a primeira vez que tá gravando só eu e ele. Peça de novidade aí nesse que é o nosso penúltimo episódio no ano. Então vamos lá que vai ser bem maneiro. Bora pro programa. Bom, como sempre, né, a gente tem uma listinha aí com certas tradições japonesas. Claro, né, o Japão é uma das culturas mais ricas aí que a gente tem, então são centenas de tradições e cerimônias, rituais, celebrações, né, que o Japão tem, né? Então a gente poderia passar horas aqui listando, né, mas como sempre a gente divide aí em partes e fala só algumas delas para não ficar um negócio muito maçante. A primeira aí, né, seriam as festas de Bonenkai. São festas que geralmente acontecem em dezembro, que são realizadas pelas empresas, né, pelos escritórios. Esse termo, ele literalmente significa, né, como se fosse, tipo, festa para você esquecer o ano. Então, ela é feita ali no final do ano, né, tipo, como se fosse a nossa confraternização, assim, né, de final do ano, que todo...
Como fosse não, né? Exatamente isso. É a confraternização que eles têm lá, entendeu? Exatamente isso.
Exato. Então, né, aquela festa de fim de ano, né, da firma, né, que vai todo mundo lá para comemorar, para festejar o ano que passou. Engloba todo mundo, né, todos os departamentos ali, a galera da empresa. Mas também é comum, né, você ter a sua festa de Bonenkai com os seus amigos, né? Assim como a gente tem aqui também, né? A gente sempre tem a festa da firma, mas também tem a festa com os nossos amigos, com a nossa família. E aí, né, lá no Japão essas festas estão tão famosas, né, que geralmente no final do ano é bem difícil você conseguir reservar lugares nos pubs, né, nos bares japoneses, porque a maioria vai estar lotada recebendo essas festas. Então, uma tradição bem legal, né? E bem parecido com o que a gente tem aqui mesmo, né? Festa de fim de ano, confraternização da firma, bem legal de estar participando.
Seguindo a lista aí, nós temos uma tradição muito, vamos dizer assim, tradicional mesmo do Japão.
Engraçada também,
É
né?
engraçado, exatamente. Eu achei muito divertido até. Acontece muito em estádios de sumô. Eles oferecem tatames para as pessoas sentarem em cima, geralmente, né? Só que quando a luta não foi muito favorecida do jeito que você gostou, etc. Então você pode jogar o zabuton, né? Que seria aquele. O almofada zabuton,
Isso.
né? E se não foi do jeito que você gostou, a partida foi feia, a partida foi. Foi
Chata, né?
chata. É aquela coisa, você pega esse zabuton,
Almofadinha.
essa almofadinha, né, zabuton e taca no, nos lutadores. Achei uma coisa muito divertida. Eu gostaria muito de ir pra ver uma luta ruim. Porque eu ia gostar muito de tacar esses negócios, entendeu? Ia ser divertido.
É bem engraçado, né? E ao mesmo tempo chama atenção, né? De ver japoneses, tipo, protestando contra algo, né? E você
Pior.
vê como que é a forma deles protestarem, né? Lembra muito, tipo, aquela imagem que a gente tem nos desenhos, né? Quando alguma coisa dá errada, logo uma apresentação, a pessoa joga tomate no outro. Só que aí no Japão é bem mais tranquilo, né? Você joga almofadas ali.
Também acho que é por causa de impedir de sujar o local, né,
É, também,
velho? Deve
né?
ser exatamente por
Com
causa disso.
certeza. É higiênico, não vai machucar os lutadores, né? Se acertar eles. É bem melhor do que uma chuva de tomates lá, né? Na arena. Caraca, essa é bem legal mesmo, bem engraçada.
Aí os caras iam escorregar, destruir o tatame.
E com certeza, eu também gostaria de participar, assim, desse botim, né, entre aspas. Até, às vezes a luta é boa, né, e você vai e joga lá pra ver se a galera vai com você. Só que não, né, todo mundo fica te olhando, assim. Caraca, que merda que você fez, cara.
Exatamente, porque pensa, lá todo mundo é muito comportado, né? Tipo, se o bagulho não foi ruim, mano. Você vai jogar sozinho, o pessoal vai olhar assim: quem é esse cara, velho? Esse cara tá fazendo, mano?
Exato, né, e capaz de se apanhar dos lutadores de sumô também, né, vai saber.
É verdade.
Mas...
Aí chega os caras grandão assim: e aí, bro? Eu tipo, então, mano, desculpa, foi sem querer.
Joga essa almofada agora. Fica aí uma tradição bem legal, né? Porque aqui no Brasil a gente tem os estádios de futebol, né? A galera xinga, né? Começa a protestar e tal, mas não chega a nível de você tacar algo nos jogadores, né? Apesar que muita gente quer, né? Gostaria de fazer isso.
Eu já vi muita gente tacando.
É, mas não é tão comum, tipo, não é uma tradição, né? Quem faz isso tá infringindo a lei,
É, exatamente,
né?
exatamente. Não é uma
Não é algo
tradição.
que você tá permitido a fazer, entre aspas, né?
Exatamente,
Então,
exatamente.
bem legal isso daí, esse.
Ah, mas aqui quase tudo é permitido, então, tipo, sei
É,
lá.
verdade. Mas bem legal essa informação aí. Então, se alguém tiver indo pra uma partida de sumô, fica a dica aí, ó. Você pode tacar. Na verdade, não, eu recomendo não tacar nada. Vai que Vai que é uma lenda da internet também.
Ah, ou você espera todo mundo tacar e você taca junto,
exato,
né? Vai que...
Vai no embalo. O próximo aí, né, a gente tem uma tradição também que é bem peculiar, né? Que não é nada que a gente tenha parecido aqui no Brasil. Porque o Japão, né, ele tem um feriado lá que é chamado de Setsubun. Que acontece no mês de fevereiro, né? Ele acontece mais ou menos na véspera da primavera, né? De acordo com o calendário lunar japonês. E aí, né, nesse feriado, né, os japoneses tradicionalmente acreditam, né, que o mundo espiritual fica mais perto do nosso mundo, né? Então, a gente tem essa proximidade aí com o mundo espiritual durante essa data. E como resultado, né, é acreditado que nesse período coisas estranhas podem acontecer, como, por exemplo, a aparição de demônios.
Então, pensa que negócio louco, né?
Você
vive no Japão... Perto de fevereiro. Não, você que vive aqui e você quer viajar, não vai em fevereiro, entendeu? Se você quer ver uns demônios lá, ou... Então, não faça isso, por favor. A não ser que você queira ver. Se você quiser ver, você chega lá em fevereiro, já vai até com os negócios prontos pra captar tudo. E aí vai. Mas se você não gosta, igual eu, não vá pra fevereiro.
Já sabe aí, quando não é um bom período pra ir pro Japão, é fevereiro. Mas é interessante, né? Porque justamente no episódio de Halloween a gente falou, né, que o Halloween não tem esse apelo tão espiritual assim, porque o Japão tem outras datas, né? Então essa daí é uma delas. E aí, né, nesse feriado, né, acontecem várias celebrações, várias atividades assim durante o país. E essa aqui, que é uma parada engraçada que eu li, né, é que geralmente durante esse feriado os pais, né, por todo o Japão aí, eles colocam uma máscara de Oni, né, que no caso seria um demônio. E aí eles tentam assustar as crianças, né? Ou seja, é como se fosse talvez uma brincadeira de Halloween, né? Se a gente for adaptar assim. Só que o engraçado é que os pais participam tentando assustar as crianças, né? E aí as crianças, né, elas têm que jogar grão de soja, né? Grão de soja
frito.
Pra, isso, grão de soja frito, né? Tostado, pra tentar, entre aspas, aí assustar e
afugentar,
expulsar,
né?
Afugentar o demônio, né? Então, uma brincadeira, né, que acontece aí no Setsubun, nesse feriado, achei bem interessante, né? Que é como se fosse uma gincana aí de Halloween, né? Pra fazer uma ligação com aquele nosso episódio de Halloween, que a gente falou, né? Não tem gostosuras ou travessuras, né? Não tem uma atividade, assim, do Halloween no Japão, mas nesse outro feriado... A gente pode traçar o paralelo e dizer que essa seria uma gincana de...
Halloween, né?
De Halloween no Japão.
Então, eu vou aproveitar já ele falando esse negócio do feijão tostado, né? De soja, coisa. Se você for pra fevereiro, leva o feijão.
É.
Feijão tostado de soja, que qualquer coisa, se você vê alguma coisa, você taca feijão. Ou leva aquelas arminhas, sabe aquelas arminhas que você fazia com cano? De tacar feijão assim, já leva e faz a mesma coisa, entendeu?
Já sabe o carregamento, já.
É, exatamente. Aí você pode ir de boa pra fevereiro, preparado pra acertar feijão nos olhos do Oni. Só vai.
E o legal, né, que os pais, eles estão tendo a licença aqui pra poder assustar os filhos, né? Isso é da hora, né, cara?
É da hora? Você, não é, não.
Você poder zoar, você trollar seu filho, cara. Deve ser da hora, cara.
Ah, eu sou medroso. É. Eu, se minha mãe tentasse me assustar, eu ia morrer, cara. Bom, seguindo a lista aí, nós temos mais uma tradição japonesa que é bem famosa, né? Que seria fazer mochi. Muitas famílias em si, eles faziam mochi, né? E existem diversos eventos nas quais as pessoas preparam mochi na frente de várias pessoas, mas a tradição em si seria fazer entre família. Eles usam um martelo gigante na qual eles vão batendo na massa do mochi, né? Que é um bolo de arroz, chamado de mochigomi. No final, depois de bater bastante vezes nessa massa de arroz, ele acaba se transformando numa pasta. E depois que ficam, né, nessa pasta, eles vão dividindo todos em tamanho de bloquinho. Pequenininhos que vira o mochi em si, né? É uma variedade bem simples de comida que tem lá, mas é uma comida muito bem, muito usada para eventos. Existem diversos eventos nas quais você usa o mochi ou você joga o mochi, etc. Existem vários tipos de eventos na qual tem o mochi. E também existe uma variedade incrivelmente grande de mochis, com doce, com salgado, etc. Existe uma forma bem diferente de fazer mochi.
E ele é usado com ingrediente, né, em vários outros pratos, né? E é bem difícil você ver, encontrar alguém que não gosta de mochi, né? Então, os japoneses adoram mochi, E como a gente falou, aqui mesmo no Brasil, né, todos os eventos têm, inclusive tem eventos que você vê lá o pessoal fazendo na hora ali, né? É até uma cena que chama atenção, né? Você vê, não? Ele dando aquelas marteladas lá no Moti, você fala, caraca, né? É uma parada que requer muita prática, muita coordenação.
Detalhe que não é sempre feito com uma pessoa, é uma pessoa batendo, o restante das pessoas preparando a massa pra bater de novo, ou seja, tem que ter uma sincronia incrivelmente grande pra fazer.
Exato, é.
Você vai colocar a mão ali, eu quero martelar a sua mão, cara, você quebra a mão, rapaz.
Pior, então é uma daquelas atividades pra não tentar fazer em casa, né?
Bom, na verdade as famílias fazem juntos.
É, verdade.
Então aí não faz muito sentido.
Se você tiver a prática.
É, exatamente. Pra... Ou você pode praticar em casa de uma maneira mais devagar, pegando jeito e vai. Mas uma coisa legal mesmo do Moti é que, assim, ele é muito usado esse evento em si, de fazer o Moti ou de distribuir Moti, jogar Moti em festas de ano novo, né?
Uhum,
ou
sim,
seja,
sim.
Virou o ano, ah, joga Moti, faz Moti, etc, entendeu? Então esse evento é mais pra fim de ano mesmo, entendeu?
É, uma comida tradicional dessa época, né? Bem legal. Seguindo aí o papo de comida, né? Outra tradição do Setsubun, né? É o Erromaki. Que seria o quê? É uma tradição que envolve você comer um rolo inteiro de sushi enquanto você fica parado olhando para uma única direção, assim, de sorte, entre aspas, né? Que é... E essa direção muda. Ou seja, por exemplo, um ano, em algum ano você vai ter que comer...
Virado pro norte, outra pro sul.
Sul-sudeste. Então, loucura, que loucura.
É uma loucura, é. É bem aquele negócio de... É igual o pessoal que acredita bastante em signo, né?
Sim.
Eu acho que deve ter alguma coisa de ligação com isso, em falar nisso. Porque muda todo ano, né? O local.
A direção, é. E essa prática era antes praticada em Osaka, mas aí ela se espalhou, né?
Por todo o Japão, né?
Por todo o Japão recentemente, devido, né, ao marketing das lojas de conveniência. Elas espalharam bem essa prática aí.
E ela espalhou bem, né? Ela ficou agora famosa em bastante locais, assim, do...
Exato. E apesar, né, de parecer uma coisa... extravagante, assim, que chama atenção, né? É um ato que você tem que fazer em completo silêncio, né? Ou seja, assim, comer aquele rolo enorme de sushi, olhando parado para uma direção só, e você ainda tem que estar em silêncio. Você não pode reclamar, não pode falar nada. Caraca, que loucura, hein, cara?
Ah, eu comeria, cara. Tranquilo. Tranquilo mesmo. Isso aí é pro estômago rápido pra caramba. O ruim ia saber qual que é a direção certa, né?
Pior, né? Você olha pra direção oposta, você tem azar, né? Já dá uma dor de barriga na hora mesmo.
Verdade. Aí você já tem que preparar o remédio pro ano inteiro.
Pior, cara. Que louco, hein? Os japoneses são muito criativos até nas tradições, né?
Incrível, cara. Seguindo a lista aí, nós temos também o sal do sumô, né? Que acontece. Você já percebeu que toda vez que os sumôs começam a lutar, os lutadores de sumô começam, antes de entrar na luta, eles fazem uma sequência de jogar o sal pra cima, jogar pro lado. Ele tem aquele, não exatamente uma dança, mas eles fazem um show com o sal, né? Então eles jogam esse sal pra purificar totalmente a arena.
Tatame,
o tatame, né? Mas eu acho que eles não jogam no tatame não, né? Porque deve ser doído você cair em cima do sal. É um ritual bem tradicional, né? Ele é chamado de Harae, que seria o quê? Pra purificar os santuários Shinto.
Sim, né? Ou seja, é uma parada que vem da religião, né? Ou seja, no, nos templos a galera faz isso, né? Tem esses rituais de purificação, de jogar o sal pra purificar o local. E os lutadores de sumô trouxeram isso pro esporte, cara. Então... bem legal.
E esse negócio de jogar o sal pra cima, que é chamado Harae, na verdade não, como já dito, que é purificar, né? Ele é um ritual de exorcismo, pra que eles acreditam mesmo que eles tiram os maus espíritos durante as lutas.
Ou seja, realmente, né? É uma parada aí que, pra quem tá assistindo ali, não conhece muito sumô, não conhece muito a cultura, né? Pode estar achando que é um ritual normal ali de preparação do tatame, ou do ringue, ou do próprio lutador, né? Mas tem um viés até espiritual, até religioso por trás aí, né? Ou seja, nos templos religiosos onde eles fazem isso, são pra afastar maus espíritos, né? E aí os lutadores vêm e trazem isso pro esporte também, bem legal e bem, bem rica a história.
Exatamente.
Outra tradição, né? Essa aqui é bem comum, bem popular, todo mundo já conhece, até a gente já falou outras vezes, né? Que é a questão de se curvar, né? No Japão, se curvar é uma tradição importante, né? Que se aplica a uma variedade de situações, né? Esporte, até casamento... E eles variam, né? Como uma simples reverência, assim, quando você está cumprimentando uma pessoa, até uma rara reverência profunda como um sinal de perdão, de desculpas, né? Dependendo aí do que, da situação. É, tem um...
respeito.
Exato.
Tem aquela coisa, você tem um respeito com uma pessoa, tipo, superior a você, ou respeito com uma pessoa mais velha, etc. Existem diversas formas na qual você pode apresentar o que você dá aquela reverência à pessoa. É um ato de extremo respeito e de extremo educação.
Sim, exato. E também não é... ele não é feito à torta e à direita, assim, né? Como muita gente acha, né? Que, tipo, você chega no Japão, você tem que sair se curvando pra todo mundo.
Não é exatamente dessa forma.
Então, tem um manual aí, né? Entre aspas, né? De várias situações onde você deve ou não deve se curvar, como você deve se curvar. Provavelmente é tema para o próximo programa, né? Mas vale a menção aqui, né? De uma tradição bem famosa do Japão e conhecida por todo mundo, né? Todo mundo sabe dessa característica do japonês, que é se curvar.
Seguindo aqui, né? Nós temos os cadeados de amor. Existe uma crença, né? Que é uma tradição em si neles, né? Que casais, eles fecham um cadeado e penduram num lugar de romance esse cadeado e tranca. Joga a chave num lugar onde você nunca vai encontrar. É um ato considerado romântico lá no Japão, né? Que é bem antigo em si. Eles escrevem mensagens e nomes no cadeado, né? Trancam, jogam a chave em um lugar onde nunca mais pode ser encontrada. Geralmente eles jogam no oceano, porque no oceano não quer no mar, né? Porque é bem difícil mesmo pegar novamente. É, e no Japão existem diversos lugares na qual você pode pendurar esses cadeados, que são considerados os locais de amor.
Uhum.
É, por exemplo, eles têm um lugar em Inoshima Island, que é um lugar, acho que, aparentemente mais famoso, onde eles colocam esses cadeados. E, geralmente, esses locais já são encorajadores para você fazer o mesmo com o seu casal, entendeu? É bem comum, né? É, no Japão, você vê lá e escrever o nome, etc e tal, as mensagens, sem permissão alguma da pessoa que você quer escrever a mensagem em si, né? É, então, eles sempre pedem permissão primeiro, antes de fazer esse tipo de ação, eles fecham o cadeado e jogam fora. Sim. É um negócio bem desrespeitoso, né? Porque se parar pra ver, se fosse alguma coisa tipo bem parecida aqui no Brasil, o meu crush ali, eu vou colocar aqui o nome dele aqui no cadeado, fechar e nunca mais vou abrir isso aqui.
É, simpatia, né, cara? Vender como uma simpatia pra trazer a pessoa amada aí.
Exatamente.
E não, no Japão você tem que perguntar pro pessoal, vamos fazer um cadeado pra gente? Ah, vamos.
Então, vamos, então, fechou, beleza. Só vamos.
E é interessante, né? Uma parada bem particular, assim, né? Confesso que nunca tinha visto isso em outros lugares, né? Aqui a gente vê, cara. A gente vê o nome do casal pichado.
Ah, isso eu já vi. Ou é feito na árvore, né?
É.
Mas isso aí geralmente é por causa que tem muito influência de filmes, né? Que o pessoal faz muito isso.
Sim. Verdade. Nos filmes americanos a gente vê isso muito nas árvores, né? Mas aqui eu confesso já ter visto em busão, em muro também.
Trem, rua, ou cimento fresco.
Exatamente, cara. Então os brasileiros estão em outro nível, né? Os japoneses não, vó. Vamos fazer um cadeado, coloca o nosso nome no cadeado e joga fora a chave.
Bonitinho, vai, romântico.
Exato, agora que a gente não olha lá um cimento fresco, vamos escrever o nosso nome lá. Caraca, muito bom, mano, muito bom.
Ah, coloca a pegadinha também, ó.
Exato. Caramba, olha isso. Você tá indo pro Japão aí com seu amor, com o amor da sua vida, né? Compre aí um cadeadinho aí, já bota o nome de vocês, pendura lá num lugar bem romântico e se livra da chave, né? Se livra da chave pra esse cadeado ficar selado aí pra sempre. Que modo inusitado de trazer prosperidade aí pro casal, né?
Pensei que você ia falar que modo de trazer pra pessoa amada, eu ia começar a rir de novo.
Pode ser que funcione. A gente pode tentar colocar o nome lá da pessoa sem o consentimento dela.
Não, acho que não funcionaria, não. Lá no Japão é muito sistemático as coisas.
É, verdade. Pode ter efeito reverso, né, inclusive.
Melhor evitar.
Próximo aí da lista, né, uma tradição que inclusive a gente teve o prazer, né, de realizar aqui no Brasil, de realizar aqui esse ano, que é o Toronagashi, né. Uma cerimônia bem legal, bem bonita de se ver, que ela representa, né, a jornada das almas para o pós-vida, né, para a vida após a morte. Ela é celebrada, né, no feriado de Obon, né, que esse sim foi o que a gente falou no, no episódio de Halloween, que seria o período de finados ali do Japão, né? Que as pessoas vão fazer homenagens para os seus parentes falecidos. E é um período do ano, né, que as pessoas acreditam, né, que o espírito das pessoas queridas voltam para a Terra, para o mundo. Então eles vão estar próximos ali da sua família. E aí o Toru Nagashi, né, uma cerimônia onde pessoas acendem velas, né, nos barquinhos, assim, como a gente pode dizer, barquinhos...
Lanternas.
É, lanternas. Né, só que elas... Não uma simples lanterna.
É uma lanterna flutuante.
É.
Ela flutua durante, em cima da água.
Sim. E ela tem um... Ela é formato um retangular, assim, né, e... Geralmente tem inscrições...
Desenhos.
Desenhos, mensagens, né? E aí as pessoas colocam na água essas lanternas e elas vão boiando, né? Pela água, geralmente à noite, né? Então fica uma imagem muito bonita, né? Daquelas velas acesas na água.
Pra quem não viu a nossa análise do evento, que foi no Akimatsuri, que nós fizemos o Toru Nagashi, nós tiramos diversas imagens sobre o evento em si. Tiramos fotos também sobre o Toru Nagashi, ficou bem bonito lá, se vocês puderem dar uma olhadinha lá também.
Sim, sim. E essa cerimônia do Toru Nagashi também são usadas, né, pra comemorar, né, pra celebrar, não comemorar, né, mas pra homenagear, né, as vítimas, né, das bombas atômicas de Hiroshima, né. Então é uma data bem importante, bem...
Tem lembrada, esse... né?
Exato, exato. Ela tem esse peso, né, bem espiritual, mas é uma cerimônia bem bonita. Quem já participou, quem teve o prazer de ver, sabe do que eu tô falando, sabe do que a gente tá falando. É uma cerimônia bem bonita de participar e de ver também.
Seguindo aí a lista, nós temos aí o sentar na Seiza, né? Seiza, no caso, é o fato de sentar nos tatames, os chamam de tatame, né? Que tem geralmente em casas japonesas, né? É considerado uma forma apropriada formalmente em rituais, em templos de instinto. Também era usada bastante em artes marciais, que diz que é a forma correta da postura, né? A postura correta. De estar, no caso, ereto daquela forma, né?
Uhum.
A maioria das pessoas, assim, que não estão acostumadas, eles acham que é uma coisa bem difícil, né? De fazer. Porque pessoas que não estão acostumadas fazem aquilo por muito tempo, então acaba machucando, porque não está acostumado. Mas também existem pessoas que são um pouquinho mais aí aventuradas, assim, ou que já estão mais acostumadas, que colocam as próprias, como posso dizer... Desafios, né? Eles colocam desafios neles mesmos, né? De ficar bastante tempo naquela posição pra tentar bater o próprio recorde, etc. É uma coisa meio complicada, porque deve machucar. Então,
sim.
Por favor, você que não tá acostumado, ou você que sabe fazer, mas sabe das consequências, por favor, não faça. Porque pode te machucar de verdade, tá?
Pra quem não conhece ou não tem muita ideia do que a gente tá falando, é aquele modo de sentar que você senta basicamente de joelhos, assim, né, em cima do teu pé, né? Então, aquela típica forma de sentar japonesa mesmo que você vê aí nos filmes, na TV, né? Da galera sentada ali no templo, num tatame mesmo, até em casa. Então, realmente, cara, pra quem não tá acostumado, né, acho que 5 minutos sentado ali o pé já tá dormente, já a perna já tá doendo... Então, precisa de prática mesmo, né? Tanto que é usado em artes marciais, né, cara? Pra corrigir a tua postura, né? Então, o corpo tem que, querendo ou não, acostumar, né?
Eu acho que vou começar a acostumar, vai que eu consigo fazer um RPG sozinho aqui na casa, né? Mas então, como eu havia dito também, que a maioria das pessoas que não estão acostumadas, elas tentam fazer e não dá certo. Então, muitas vezes eles só pedem desculpa mesmo, porque eles têm que acabam sentando com a perna na frente mesmo do corpo, porque a gente já tá mais acostumado, né?
Sim, sim, é. Que querendo ou não, vai ter gente que não vai aguentar mesmo, né? E, cara, assim, não vai ser, tipo, você vai ter cometido um pecado, assim, se você desistir e falar, não, vou sentar normal aqui, que não tá dando. Não, pode fazer isso, né? A pessoa, óbvio, que vai compreender. E é melhor, né, do que o cara ter uma cãibra lá, porque tá se matando. A pessoa fala com você, tá tudo bem? Tô. Cara, o cara não tá aguentando mais ficar sentado ali.
De fato.
A perna já tá doendo, toda tremendo, e o cara, não posso largar aqui. E aí, então, é isso, né? Tipo, apesar de parecer simples, né? Caraca, é só sentar no chão. Mas não, né? Requer certa...
Prática,
né? E do mesmo modo que você também não precisa ficar lá. Fazer disso um teste de resistência, né? Não,
cara, não faça. Nós não recomendamos.
Só senta lá. Tipo, qualquer coisa pede desculpa mesmo. Ó, não tô aguentando. Vou sentar aqui do jeito normal mesmo e segue o baile. E aí, né, próxima a gente tem o Dondoyaki, que é uma tradição, né, de você... A gente falou, né, que os japoneses têm muitos cultos ao fogo, né, ao chamas, né, e esse Dondoyaki é uma tradição aí de você queimar aqueles itens de sorte, né, o Japão também, né, tem bastante itens que eles dizem que te trazem boa sorte, né. É, principalmente aí nos templos Shinto, né, em janeiro, eles têm essa tradição de queimar esses itens da sorte no mês de janeiro. E aí, né, é considerado dar azar, né, não é legal você jogar fora esses itens da sorte no lixo, então eles devem ser queimados. Esses itens, né, vendidos nesses templos, né, que dizem ter boa sorte, eles são geralmente decorados com símbolos do zodíaco japonês, do ano atual, né? E aí você é considerado, né, que te dá uma sorte você carregar esse item
por mais um ano,
por,
né?
Mais de um ano, né? Ou seja, aquele ano ali é o ano de tal símbolo do zodíaco, então você carrega aquele item só para aquele ano. Pro ano que vem você tem que queimar e comprar outro, né? Ah, olha, tem a tradição espiritual junto com o interesse comercial aí, né? Lado a lado, né?
É, exatamente.
Então, ano que vem, ó, já tem que comprar um novo, hein, cara? Vem. Se quiser sorte pro ano que vem, tem que comprar. Esse aí, ó, não serve mais não, queima aí.
Ah, mas é uma. Por mais que seja uma parte aí meio comercial e no meio, acredito que seja uma coisa muito bonita. Por mais que você queima aqueles itens que você tá acostumado a ficar com ele um ano, você vai renovar ele ali, você não vai ficar sempre com aquela mobília velha, entendeu? Como ele diz, né? É um símbolo da sorte. Então, valeu pra aquele ano, joga fora e faz o outro, cara. Mas não joga fora, queima, porque se jogar fora dá azar.
É, exato. Tem que queimar. Botar fogo na parada. Mas realmente, bem legal, né? Tradição aí. Mantém, né? Mantém a roda girando, né? A pessoa sempre tá atrás ali de algo novo, né? Não é... Compra o item e deixa lá ele empoeirando a tua casa. Não, cara, deixa ele. Ele tem um prazo ali de validade, né? Então é legal. Mantenha a tradição viva, a chama acesa, né? Literalmente. Aí.
Literalmente, de fato. Vamos lá. Falando aí também, nós temos o nascer do sol na Hatsuhi. Hatsuhi, no caso, literalmente falando, seria o primeiro sol. É a tradição do Japão, né? Bem, uma tradição bem tradicional, óbvio. É você acordar bem cedo pra ver o primeiro nascer do sol. Muitas famílias têm essa tradição, né, de tomar o café da manhã nesse primeiro nascer do sol. Então eles acordam muito cedo mesmo, independente do que aconteça, eles acordam cedo e vão lá ver o primeiro nascer do sol, né, do ano. E também esse dia, ele é associado também com diversos rituais dos antepassados, né? Então eles continuam seguindo esse ritual pra não deixar a mesma cultura morrer, né? Essa tradição deles que eles têm.
Sim, né?
Eu acho muito interessante o Japão porque eles não deixam, né, a tradição deles morrer. Independente de onde eles estão lá, ó.
Exato.
Deixando uma cultura sempre viva. E eu acho que é por isso que eles têm o nome de chamado da Terra do Sol Nascente, né?
É, pode ser, cara. Essa tradição aí exemplifica bem isso, né? E é bem legal a tradição, né? A gente vê que tem muitas tradições, muitos rituais ali em torno do ano novo, né? Que realmente é uma data bem importantíssima, né? O começo de um novo ciclo, né? Pra todo mundo. E essa daí eu achei bem interessante mesmo, né? De todo mundo ali se juntar, a família, acordar cedo pra ver o primeiro nascer do sol do ano, né? Tomando ali um grande café da manhã. É porque o ano novo pra gente aqui, na verdade, né? O big deal maior é na noite, né? Do ano novo, né? Quando... No dia 31, no caso, né? Quando... Tem os fogos de artifício, né? A gente tem a maior comemoração nessa parte. Todo mundo tá junto ali, bebendo, comendo com a família. E no Japão não, né? Além da queima de fogos, né? Você tem ali na manhã seguinte o café da manhã vendo o primeiro pôr do sol. É bem maneiro. Bem maneiro mesmo. Tá aí uma parada interessante pra você se fazer, né? Uma tradição de você ir presencialmente tá realizando lá no Japão, se você tiver a oportunidade.
Eu também acho que eu gostaria muito de fazer, de verdade.
E aí o próximo a gente tem o Fundoshi nos festivais. Fundoshi, né, que são aquelas tangas tradicionais japonesas, né? Que elas eram historicamente usadas aí por a roupa de baixo, né? Dos homens antigamente, né?
As cuecas, né?
É, exato. E daqueles caras que carregavam...
Das lavouras, né?
Isso, os caras que trabalhavam em lavoura e aqueles carregadores de carroça, né? Eles usavam essas tangas aí. Hoje em dia, né, elas são mais usadas em festivais e elas são também famosas, usadas pelos lutadores de sumô. Ou seja, é uma parada bem tradicional mesmo, né? Como o nome já diz aí. E é até estranho, né? A gente vê, assim, os caras com essas roupas, com essas tangas, assim, né? Realmente a gente praticamente só vê nos lutadores de sumô mesmo. E é uma parada bizarra você ver alguém usando isso aí hoje em dia, tipo, na rua, assim, normal. Você não vai ver, né? Então só em festivais mesmo. Mas aquele negócio que o Jun falou, né? De você manter, mesmo que um pouquinho, assim, mesmo que uma vez ao ano, a tradição, né? Você não deixar a parada morrer. A família fazia isso, né? Seus antepassados faziam isso. Você faz também pra manter a tradição viva.
É.
Bem legal.
É, continuando nessa parte aí de festivais, né? No verão, as pessoas costumam muito usar yukata, que é aquela roupa bem tradicional japonesa mesmo, né? Que são feitas de algodão. Elas são sedas, né? É, geralmente são de sedas. Eles usam muito nos festivais japoneses de verão, que dá aquele sentimento mais festivo nos eventos, entendeu? Então, é uma roupa bem tradicional mesmo, é bonito. Você vê bastante geisha usando, né? Que você vê muita gente usando roupa de geisha em si. Você vê lá, eles estão usando yukata, que deixa aquela sensação de que o evento está sendo festivo. É uma coisa bem legal, é uma tradição muito bonita. Eu gosto da roupa em si, eu acho muito bonita. E a forma de preparar, tem uma forma complexa de preparar, a forma complexa de fazer o laço. É tudo bem complexo, é um negócio bem difícil de fazer você mesmo, entendeu? Então, geralmente, as pessoas pedem ajuda, ou as pessoas que não estão acostumadas também pedem ajuda pra fazer. É um negócio bem bonito.
Sim, sim. Aqueles roupões, né, que a gente falou em outro episódio também, tem um jeito de usar, né? Como a gente falou naquele episódio, você também não pode usar ele largadão, né? Você tem que usar ele justo e tal. E é isso aí, né? Isso não é... Pode parecer uma parada simples, uma coisa simples, mas não, querendo ou não, tem toda uma história, tem todo um significado por trás, bem legal mesmo. Próximo da lista, a gente tem o famoso Irashamaise, né? Que é um jeito, né, super educado de dizer, tipo, seja bem-vindo, né? Por favor, entre para os seus consumidores, né? Então, ele é dito, né, pelos...
Trabalhadores.
Pelos funcionários, né? De uma loja ou de um restaurante no Japão, né? Quando ele vê o consumidor entrando. Por exemplo, aquela galera que trabalha numa loja de departamento, né? Que é bem movimentado, ele tem que dizer isso, tipo, centenas de vezes durante o dia, né? Toda vez que ele vê um consumidor pela primeira vez ali entrando. Em alguns locais, né, como os zakaias, né, pubs ou restaurantes, é mais comum até de você ver todo o corpo de funcionários, né, todo o staff gritando ao mesmo tempo, né, toda vez que entra alguém. E aí, né, tipo, é bem legal, né, mas às vezes quem não é acostumado, nunca foi, né, num lugar assim, pode tomar um susto, né, alguém gritando assim logo na hora que você entra, você contar que você não sabe o que significa a palavra, né, você pode deixar pode pensar, caraca, ferrou, os caras ligaram o alerta já, né, que eu entrei.
Só porque eu sou brasileiro, aconteceu alguma coisa aqui, rapaz.
Exato, cara. Não, então eles só estão falando, seja bem-vindo, por favor, entrem, né? Que mostra, mais uma vez, né, a devoção, né, que os japoneses têm, assim, com como eles tratam, né, o cliente, o consumidor ali, lá no Japão, com o cara que tá indo lá comprar o produto dele. Bem legal.
E... Por favor, não responda, tá? Irá chamar você de volta. Não precisa.
É, exato, exato. E aí, né, claro, tem aquele caso ali do cara tá meio preguiçoso, né, o cara não tá tão motivado assim, né? Ele solta aquele Irashamaise meio apático, assim. Ele vai ser disciplinado depois. Ele vai ser repreendido, né? Você tem que mostrar o seu entusiasmo, né? Porque, cara, você não fala aí, bem-vindo, né? Não, cara, você tem que falar, pô, bem-vindo, né? Bem-vindo.
Poxa, vem à minha loja, entendeu? É, tipo, cara, compre comigo. Tem que dar aquele entusiasmo, senão não vai dar muito certo, não.
Exato. E aí, exatamente, como o Jun falou, não tem porque você não precisa responder, né? Só segue o baile, sem se preocupar. Mas bem legal a tradição.
Então, pra fechar, cara, eu tenho um pra falar aqui que é muito legal, na qual eu queria muito falar sobre, porque é algo que me lembra muito a minha infância. Koinobori. É um tipo um balão, um saco com forma de carpa, que ele é usado pra celebrar muito o Dia das Crianças lá no Japão. Ele é relatado como uma história ancestral chinesa sobre uma carpa que ele nadava contra a correnteza do rio pra se tornar um dragão. Então, o movimento bem com vigor que tem esse koinobori com o vento representa a vitalidade das crianças, né? Geralmente eles colocam vários e vários koinobori em vários lugares do Japão, né? Em vários lugares de eventos, geralmente também nos feriados do Golden Week. É uma série de 4 feriados seguidos que tem lá no Japão, né? No final de abril, né? Eles são tradicionalmente colocados perto de riachos ou na frente das casas onde tem crianças, né? E como eu costumava participar de um dokai, eles ficavam bastante, né? Como é, um dokai geralmente são feitos para crianças, então ficava bastante desses koinobori pendurados por volta do evento inteiro. E é uma coisa que eu sempre quis vontade de ter um, assim, sabe? Nunca tive, mas eu gostaria muito de ter.
É bem legal mesmo, eu tô vendo a foto aqui das centenas de carpas aqui, parece bem legal mesmo. E é uma parada que chama a atenção das crianças mesmo, né? Realmente, você como criança, né? Você quer pegar um, né? Você vê uma carpa lá sacudindo com o vento, né? Fazendo aquele movimento como se estivesse nadando mesmo, né? Tipo, deve deixar as crianças encantadas mesmo.
Fica, hein, cara? Vou te falar, fica mesmo, porque eu queria tanto um desses.
Realmente, você quer pegar, você quer brincar ali. Achei bem legal também essa tradição pra celebrar um dia das crianças aí. Muito interessante mesmo e seria interessante, né? Ver, talvez, aqui nos eventos aqui do Brasil. Não lembro de ter visto. Acho que já ter visto uma carpinha assim ou outra, mas talvez em maior quantidade, né? Tipo, se uma área do evento com várias, acho que seria até legal. Beleza? Mas então acho que é isso, né? Deu pra falar em quase 20 eventos, mais ou menos, um pouco menos. Mas deu pra falar de algumas tradições bem legais, bem interessantes do Japão, né? Novamente agradecendo todo mundo que escuta a gente toda semana aí. Se você tá chegando agora, né? Esse é o primeiro episódio que você tá escutando, assinar o feed para receber o episódio toda semana no seu celular. Siga a gente nas redes sociais, Papo de Japa, tanto no Instagram, no Twitter, no Facebook, para ficar atento às novidades aí, né? Principalmente no Instagram, a gente é um pouco mais ativo no Instagram. A gente posta algumas novidades ali, de vez em quando rola até uns posts não relacionados ao podcast, né? Sobre o Japão, sobre cultura. Então é bem legal tá seguindo a gente lá. Mande seu feedback pra gente, né? Sempre é bem-vindo. Algo acrescentar no episódio aí, alguma mancada que a gente deu, sei lá, alguma dica, sugestão.
Algum erro, alguma coisa que você queira acrescentar.
Exatamente, né? Tanto por e-mail que tem aí no post, quanto pelas redes sociais também, não importa. Pode ser mensagem lá no Facebook, pode ser direct no Instagram, pode ser comentário lá no post. Então, pode mandar que a gente vai estar respondendo para ajudar a gente a continuar produzindo o podcast, né? A gente continuar crescendo. Não esqueça de compartilhar, né? Primeiramente, né? Para você ajudar a gente a atingir mais pessoas. Aumentar o nosso alcance, compartilhe o podcast, apresente podcasts a pessoas, né, que você conhece, a amigos, né, principalmente aqueles que não escutam podcast, né? Você pode fidelizar aí, né? Você pode converter alguém a ser um ouvinte de podcast, que seria bem legal. E também você pode virar um apoiador do podcast, né? Virar um dos nossos patrões aqui, ajudar a gente a produzir e melhorar, né? Tem o link aí no post para nossa campanha lá no Apoia-se. O link também é bem fácil, apoia.se/papodejapas, para você entrar lá. Tem as nossas metas, tem as recompensas, né, que os apoiadores ganham, né? Então não é só apoiar, você apoia aí, também é recompensado por isso. Como eu disse, né, futuramente, na medida que aparecerem mais apoiadores, vai ter recompensas ainda melhores, ainda mais atrativas, assim, né, como sorteio de brindes aí, né, a gente pode pensar fazer camiseta do programa, fazer adesivo, sei lá, o que for melhor para todo mundo, que a maioria da galera curtir. Outro modo de ajudar a gente, além de compartilhar, além de apresentar o podcast para outras pessoas, além de ser um apoiador no Apoia-se, é avaliando o podcast. Você que escuta aí o nosso podcast via iTunes ou via outros agregadores de podcast no Android também, não só no iOS, avalia o podcast, né? Dê as estrelinhas aí, deixa também, se possível, um comentário, né? A avaliação aí por escrito lá, que com certeza ajuda infinitamente o podcast a ganhar relevância ali nos rankings, né? Ele ganhar posições ali nas lojas e ser exibido para mais pessoas, né? Assim como acontece no YouTube também. Esses são três modos fantásticos de ajudar a gente. Apresentar o podcast para outras pessoas, virar um apoiador e avaliar o podcast. Beleza? Então é isso aí. A gente se vê na semana que vem. Valeu, falou.
Valeu, galera. Falou aí.